podcast 4231 apresenta Fala Pouco com Vitor Gama.
Fala galera, tá começando mais um Fala Pouco, 16º Fala Pouco da história, o primeiro de 2021 dessa nossa nova temporada. No programa de hoje eu recebi um cara que eu sou muito fã, um cara que eu admiro muito o trabalho, que eu tava doido pra conhecer e trocar uma ideia, que é o Gabriel Wacker, colunista do UOL. E antes de começar o programa, tenho recadinhos aqui muito importantes pra dar pra vocês. Primeiro, sigam a gente, né, em todas as redes sociais, 4231, principalmente no Twitter e no Instagram. Segundo, apoiem o nosso projeto, virem sócios torcedores do 4231. Tem apenas um plano, que é o de R$10. E dentro desse plano, né, a gente busca atingir metas para que possamos ativar as nossas parcerias, que são muito importantes para a gente nesse ano. Temos atualmente 3 parceiros. O primeiro parceiro é o Clopisme, K-L-O-P-P-I-S-M. Clopisme sem um O, arroba dele lá no Instagram. Uma loja virtual de blusas de futebol, sejam elas muito antigas, sejam elas pouco antigas. A ideia do Gabriel é muito interessante, ele faz toda essa parte de curadoria, de buscar blusas que foram importantes no futebol, blusas históricas, é bem bacana. O nosso segundo parceiro é o Theo Brito, ele é um ilustrador fodaço, ele tem uma série de prints, né, de posters, que chama Futebol Marte, Craques de Outro Planeta. São 6 posters do Theo Brito, que traz personalidades e craques que atuaram dentro e fora de campo, como Sócrates, Lula, Bob Marley, Renato Gaúcho, Maradona e Roberto Baggio. Inclusive, eu já comprei o meu, então espero que vocês também façam a boa e comprem os posters do Theo, porque realmente é muito maneiro. E o nosso terceiro parceiro é a editora Primeiro Lugar, uma editora muito importante, né, nesse consumo de literatura sobre futebol. Tem vários livros muito bacanas lá, então também indico que vocês deem uma olhadinha lá no site da editora Primeiro Lugar. Porém, nós só conseguimos ativar os brindes, né, os mimos desses apoiadores, se batermos algumas metas. A nossa primeira meta é pagar o nosso estagiário Gabriel lá do Twitter. Ele tá com a gente aí desde janeiro, faz todo um acompanhamento basicamente em tempo real dos jogos mais importantes do dia, mas também tudo que envolve, né, o futebol, sejam transferências, demissões, brigas, quebra-quebra, enfim. O Gabriel tá lá no Twitter fazendo esse trabalho importantíssimo, então é a nossa primeira meta. A nossa segunda meta já entra as ativações dos parceiros, né? Tanto do Gabriel, que são as blusas que eu falei, quanto das ilustrações. Quando a gente bater essa segunda meta, a gente vai sortear uma blusa do Clopisme e uma ilustração do Theo. Vale lembrar que o sorteio não é acumulativo, ou seja, a mesma pessoa não pode ganhar os dois. Uma pessoa ganha um prêmio, a outra pessoa ganha outro prêmio. E a nossa terceira meta é aí que entra a editora Primeiro Lugar. Mas aí já é um sorteio trimestral. Eles vão liberar pra gente livros de forma trimestral pra gente poder sortear pros nossos apoiadores. E aí segue o mesmo conceito, né, do primeiro sorteio, o mesmo apoiador não pode ganhar todos os prêmios. E além disso, no nosso grupo do WhatsApp, tanto a editora quanto o Gabriel do Clopisme, eles liberam cupons de desconto para o site, então vale muito a pena também você chegar lá no nosso grupo no WhatsApp, é só falar com a gente, pedir para a gente, ou nas nossas redes pessoais, né, minha, do Igor e da Julinha, ou no perfil do próprio 4231. E além disso, para fechar os recadinhos, todo mês no nosso programa principal, o debate do 4231, a gente convida um apoiador para acompanhar com a gente a gravação ao vivo. Então, tem aquela resenha ali pré-programa, a gente troca uma ideia, debate um pouquinho antes os temas que a gente vai usar durante a gravação, e também no pós-programa a gente troca uma ideia ali com os nossos convidados, ou entre a gente mesmo, né? Não é sempre que a gente consegue trazer convidados bacanas, né? Porque depende de agendas, é bem difícil, mas rola ali uma resenha bem interessante. Então, é isso. Espero que vocês possam apoiar o nosso projeto, para o nosso projeto se manter vivo e principalmente pagar o nosso estagiário Gabriel, né? Porque ele merece, porque o trabalho dele é muito importante para a gente. Então, fiquem e aproveitem o episódio com o Gabriel Wacker, que é um cara fora de série. O cara tem 25 anos, acabou de se tornar colunista do UOL. Isso é uma parada gigante na vida dele, na carreira dele também, obviamente. Espero que vocês gostem dele, para quem não conhece, tanto quanto eu gosto. É isso, meu povo. Até a próxima e um beijo. Então, nesse primeiro programa de 2021, nessa nova cara que eu tô dando aqui pro Fala Pouco, eu tenho a honra de iniciar esse novo ciclo, essa nova trajetória com um cara que eu admiro bastante. É o tipo de pessoa que eu comecei a acompanhar, mas sabe quando você começa a acompanhar e não lembra muito quando, o que aconteceu, qual foi algo específico que fez você começar a acompanhar aquela pessoa? É o caso do convidado de hoje, Gabriel Wacker. Muitíssimo obrigado por ter aceitado participar aqui. Eu de verdade, eu tô muito feliz porque minha namorada também, que é uma grande fã, ela cansou de ouvir já, que eu sempre falo, pô, tem que convidar o Gabriel pra trocar ideia, gosto muito, acho que você tem ideia muito maneiro, tenho muita curiosidade também de conhecer a história dele. Então, estamos aqui e vamos bater esse papo. Bem-vindo, Gabriel.
Você sabe que minha namorada também é minha fã, né?
Ah, que bom. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser.
Não,
tem que ser.
Pô, Vitor, primeiro, obrigado. Eu tô muito sem graça com essa abertura. Vamos lá. Até porque é a minha primeira vez que eu tô falando depois da coluna, né?
Boa. Pô, então vamos começar assim, né? Agora, o atual colunista do UOL. Muitos parabéns também, porque merece muito.
Obrigado. A coluna estreou ontem, né? No dia 4 de fevereiro. É basicamente o trabalho que eu já fazia, né? No VTV, no UOL Esporte VTV. A gente vai falar muito de mídia esportiva, de direito de transmissão, análise de audiência. Vai ter esporte, sim. Eu vou dar meu espetáculo sobre futebol também, até porque eu sou um amante de futebol. Eu sou filho de jogador, então...
É isso, a gente vai chegar nessa história. Essa história eu já fuxiquei muito, né? Já acompanho muito, então eu sei algumas histórias pra perguntar.
Exato. Então, a coluna acho que vai se trazer muito isso. Vai trazer muito da minha visão de televisão esportiva, assim, sabe? E eu tô muito feliz. Eu queria até agradecer os meus chefes, o Vinícius Mesquita, o Bruno Douro, Pedro Ivo, Bruno, Lucas Pastore. Eu vou esquecer de alguém. Léo Lopes. Enfim, uma galera que, pô, estão confiando nessa honra para um garoto de 25 anos. Eu sou o colunista mais novo da casa.
Acho que a gente pode começar por aí. 25 anos. Primeiro, uma pergunta antes. Se você pudesse escolher um Ranger sem ser o verde, qual você escolheria?
Pô, logo você vai tirar logo o verde, cara?
É óbvio, porque eu sei que é o que você vai escolher, pô.
Não, eu escolheria o Ranger preto. Ranger preto. Falando do original, do Mighty Morphin Power Rangers, né? Que a temporada que todo mundo, né, gosta, a primeira. Eu gosto muito do Zack. Sempre gostei muito do Zack. Eu tinha uma fantasia do Zack quando eu era criança. E eu conheci ele na Comic Con de 2018. E ele é um cara muito gente boa. Muito gente boa. Já tive a oportunidade de entrevistar ele. Ele é um cara muito legal, assim, sabe? Então eu escolheria tranquilamente o Zack, o Ranger Preto.
Então, perfeito, de Ranger Preto, então. Vamos falar um pouco dessa história, né, cara? 25 anos, acho que a gente pode fazer aquela linha do tempo bem, bem padrão, assim, só pra gente se situar. Como você começou na comunicação, sua história, futebol também, por causa do seu pai. Então, só pra gente entender como você chegou a ser o colunista mais novo do UOL.
Nossa, senta que lá vem a história. Eu sempre falo assim que o Twitter mudou a minha vida. E de fato mudou. Eu comecei a dar pitaco, isso em 2011. Comecei a dar pitaco sobre televisão, a galera gostava. Galerinha, né, pouquinhas pessoas. E aí eu comecei a escrever pra alguns sites pequenos da época. Lembro do Almanac da TV, do Felipe de Souza, que é do Rio de Janeiro. Felipe, um beijo. E depois eu fui convidado para ter um blog meu no RD1, onde eu fiz minha primeira cobertura fora de Aracaju. Fui cobrir Teleton no SBT, até então eu nunca tinha saído do eixo, né? No início de 2013, eu acabei saindo do RD1, porque ele não concordava com algumas coisas e tudo mais e tal. Eu ia meio que desistir, ia, sei lá, estudar, ia fazer qualquer outra coisa. Eu fui pro Na Telinha. Na Telinha tinha uma vaga pra cobertura de Big Brother. E você sabe quando a pessoa chega num lugar novo, quer mostrar serviço, você faz o que te mandam e o que não mandam também.
Exatamente.
Exato. E eu comecei não só com o Big Brother, como comecei a falar sobre outras coisas. Deu certo, abri uma vaguinha lá, ganhei um pouquinho, mas continuei. Fiquei Na Telinha até 2017. Foi minha escola mais do que minha faculdade. Comecei a faculdade na UNIT, terminei, né, em São Paulo. É a UNIT aqui de Aracaju, né? Mas em 2017 eu fui para São Paulo, terminei lá. Trabalhei no TV História junto com o Theo de Castro, que era um projeto que ele tem até hoje. E na época eu cheguei para ser editor-chefe, fiquei lá 6 meses, não deu tão certo, mas foi um aprendizado enorme. É, o Theo, que me fez palmeirense, eu sempre brinco isso, né? Antes ele já me levou para alguns jogos, e antes ele já me falava do Palmeiras, eu já tinha uma simpatia pelo Palmeiras, mas ele que me levou, viu ali que, pô, eu tinha que ser palmeirense mesmo, porque eu nunca tive exatamente um time. E aí eu fui pro... Depois eu fui pro Observatório da TV, e aí em 2018 eu chego no All Sport, em janeiro de 2018, e aí eu meio que abrem-se caminhos nessa área, né, de televisão esportiva.
Cara, vou te falar que eu lembro dessa, eu acho, eu tenho um pequeno lapso de memória dessa mudança aí, da sua chegada no All Sport. Eu lembro de um tweet, você falando isso, tava começando um novo ciclo e tal. Então, assim, é por aí que eu tenho certeza que eu comecei a te acompanhar, assim, mais assidualmente, palavra difícil, né? Com mais assíduo, mas com mais frequência, melhor, vamos melhorar aqui.
E aí eu fiquei no All Sport e no Na Telinha, ali, voltei pro Na Telinha, né, no início de 2018 também, e fiquei paralelo até abril de 2019. É, por uma questão interna lá, eles decidiram me dispensar naquele momento, mas deixei as portas abertas, tanto que em fevereiro de 2020, vai fazer um ano, fez um ano nesse mês, eu volto. Mas aí eu vou pro Notícias da TV, fico 2 meses e depois eu volto pro Observatório, fico pra um ano praticamente, que eu fico um pouquinho ali, paralelamente até abril, com o All Sport em 2020. E eu sempre faço isso, sabe? Eu fico no All Sport pra dar as minhas notícias de televisão esportiva, mas o que não cabe no All Sport, sei lá, uma informação que eu boto Na Telinha hoje. Eu sempre fiz algo de televisão, mas de 4 anos pra cá eu sempre conseguia juntar as duas paixões, juntar a televisão, juntar com o esporte, juntar com o futebol. E acho que o trabalhar no esporte me fez ver que eu não sou só um cara de televisão, sou um cara de esporte também.
E aí, com a coluna agora, vai abranger muito mais até esse lado esportivo, né? Do que você gosta. Sim. Mas o que eu tenho curiosidade é porque, assim, eu sou jornalista esportivo, né? Então, trajetória padrão, assim, básica, nada de muito excepcional. E aí, o que eu falo que eu fico doido, né? Que você, sendo da mesma idade que eu consigo ter um pouco mais de noção ali de processo dessa caminhada. Como é que começa esse interesse, além de só dar pitaco? Porque uma coisa é você dar o pitaco no Twitter, até ter um blog próprio, mas quando vira uma profissão, a gente tem sempre que ter algo a mais, né, com a nossa profissão, porque a profissão pela profissão, às vezes, ela é bastante ingrata, né? A gente tem que ter muita, muita força para manter, enfim. E aí, como é que começa isso? Sua vontade de falar, cara, é a televisão que eu gosto e é isso que diz que eu vou viver.
Eu acho que começou quando eu era criança. Eu fui babá eletrônica total, né? Uhum. Minha mãe sempre trabalhou muito, todos os dias. Assim, sabe? Tipo, ela me deixava lá na frente da televisão. Eu assistia tudo que você imaginar. Tudo mesmo. Porra, de verdade, tudo real. Eu era vidrado em televisão. De ficar vestindo de manhã até de noite. Eu acho que foi muito natural. Eu sempre falei assim, eu quero ser jornalista, eu quero trabalhar com televisão. Porque sempre foi a minha vida ver televisão, sabe? Sempre, sempre busquei isso, sempre quis isso. Nunca pensei em outra coisa. E acho que isso facilitou, abriu muitas portas na minha vida. É, porque quando você tem uma decisão desde muito cedo, você não passa pelo aquele calvário que a gente que é novo passa. A gente que quando chega ali em 16, 17 anos, você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida.
Escolher, né?
E às vezes você não tá preparado. Sim. Eu não passei por isso, eu passei por alguns problemas, sabe, de ter que às vezes abrir mão de sair. Eu nunca fui uma pessoa, eu não saía realmente, tipo, teve uma época na minha vida que eu escolhi não ir pra festa, não ir pra show, não ir pra certos lugares e me ficar pesquisando história da televisão. Eu nunca vou esquecer, eu tinha 15 anos, na época minha primeira namorada tava namorando com ela e tal. E aí, ela foi pra um forró em junho. Uhum. E eu fiquei em casa pra assistir Ana Raios e Trovão, cara. Reprise do SBT, porque eu queria ver aquilo. Eu não sabia quando é que eu ia ver aquela novela de novo, sabe? Tudo bem que já tinha YouTube e tal, mas aquilo fazia parte do meu trabalho. Porque eu acho que uma pessoa que copia televisão, ela não pode só ver a televisão de hoje. Ela tem que ver a televisão de ontem. E ela não pode ser.
Exatamente.
E ela não pode só ver as séries americanas. Ela tem que ver do teste de fidelidade à novela das 8. tem que ver tudo, por mais que você não goste. Por exemplo, eu odeio a RedeTV. Odeio é uma palavra muito forte. Mas eu não gosto de 90% da programação da RedeTV. Mas às vezes eu dou umas passadas lá, porque tem que saber o que tá acontecendo.
Não faz seu estilo, a RedeTV.
Não, já fez mais. Antes eles eram até legaizinhos, sabia? Eu acho que eles se perderam em algum momento, mas acho que não é um assunto pra esse podcast.
Sim.
Mas assim, é ver tudo. Você tem que assistir tudo. Então, assim, eu acho que começou muito daí. Foi uma coisa muito natural. De verdade, eu nunca forcei nada, eu sempre acreditei. É bom, é importante falar isso, eu sempre falei, é isso. Tô há 9 anos, né, nessa... Eu comecei muito novo, mas eu tô aí há 9 anos, eu tô há 9 anos
novo.
Nessa.
Pô, tá maluco.
Tô nessa porque eu acreditei que era aquilo, sabe?
Sim.
E foi.
Caraca, 9 anos é muito tempo, cara. 9 anos muito é 2012.
2012, eu comecei...
2012?
Eu lembro a primeira visita que eu fiz numa televisão, cara. Foi na Record de Salvador. Foi entrevistar o Zé Eduardo Bocão, acho que você já ouviu falar dele. Lá de Salvador, apresentador do Balanço Geral. Lá eu conheci a Jéssica Senra, que hoje é da Globo lá da Bahia também, que a galera adora, né? E, enfim, eu lembro até hoje, assim. De vez em quando, Zé Eduardo, né, Bocão, me manda umas mensagens assim... Agora você tá estrela, né? Mas eu lembro de você, moleque, ali, porra. Sabe, novinho e tal. Então foi... Foi muito... Eu lembro até hoje, assim. Foi muito natural. Foi tudo muito, muito tranquilo, assim. Muito natural mesmo.
Caraca, 17 anos. Já tava começando. Pô, 17... Por isso que eu falo que eu gosto quando é alguém da minha idade. Porque eu consigo também me localizar na minha própria vida, né? 17 anos, cara. Eu vou te falar, eu podia estar querendo fazer tudo. Menos o que eu faço hoje, não fazia ideia, assim. Eu fui pra 1 milhão de lugares diferentes até chegar onde eu cheguei hoje, e é nessa, né? É meio sabendo, meio... Cara, um exemplo, só pra eu não roubar a pauta também. Eu entrei na faculdade de jornalismo falando assim, eu quero fazer de tudo, menos jornalismo esportivo. Porque pra mim era algo assim, cara, se eu fizer isso da minha vida, pode ser que um dia... Eu desgoste, sei lá, o trabalho me importune com algo que eu amo a minha vida inteira. E aí eu fiquei a faculdade inteira. Trabalho. Nunca fiz nada de esporte, nada. Sempre a coisa de bairro, política. Sempre ia nessa. E aí, tamo aí, né? Quando o cerco apertou, só mandava currículo pra coisa de esporte, porque é isso. Minha vida é isso, basicamente. Assim, a gente tenta fugir, mas...
A vida te leva. A vida te puxa.
A vida te leva, sim. Na marra, assim, se você não quiser. Uhum.
E assim, eu senti isso nessa semana. Eu senti nessa semana que eu tava querendo dar uma mudada. Eu vou falar abertamente, porque eu acho que agora não é mais segredo.
Aí é contigo.
Não, eu tinha uma proposta pra trabalhar na Globo. Pra ir pra trabalhar na programação da Globo. Lá com a Mauri Soares, com o Lauro Teixeira, galera massa, assim. E eu tinha essa proposta do UOL. E eu tava muito... E assim, o negócio da Globo me atraiu bastante, porque, pô, eu gosto muito de programação de audiência. E eu gosto muito de analisar audiência, assim, de entender os números, de entender o que o povo tá querendo, sabe? Mexeu muito comigo, eu fiquei meio maluquinho até. Então, só que assim, a coluna no UOL é uma representação do que eu busquei nos últimos 9 anos. E eu queria viver um pouco desse sonho, sabe?
Cara, e pô, isso aí é quando tem esse tipo de situação, eu acho, né? Quando a gente tem que tomar uma escolha, diferente de quando a vida leva a gente na marra, eu acho que talvez a gente fique com essa sensação de... tá deixando, talvez, uma oportunidade passar, mas, cara, as coisas, se forem para elas acontecerem, né, elas vão acontecer em diversos momentos e a gente vai ter só que ir pescando esses momentos, né, tendo a sagacidade de saber que o momento é aquele. Você teve essa sagacidade agora, botou na mesa e, pô, é bom pra caralho, pô, tá maluco, ter essa oportunidade de poder escolher. Pô, tá maluco.
Não, e só pra encerrar o assunto também, né? Pô, o pessoal da Globo foi muito legal comigo, sabe? Foram muito tranquilos, foram muito gentis. E o pessoal, mas, enfim, é aquilo, tipo, o que você faz te puxa, não adianta. Você mexe com você.
Sim,
sonhos são sonhos, sabe?
Exatamente. E, cara, aproveitando nesse, né, esse amor, né? Essa história que você tem com a televisão. Agora, nessa posição que você tem de um profissional que, querendo ou não, tem que, às vezes, pisar em alguns calos de pessoas dentro da TV, né? Como é que funciona esse... Eu não vou dizer esse jogo, né? Como é que funciona essa situação de, às vezes, você ter que publicar uma matéria, que eu vou tentar fazer uma comparação esdrúxula aqui, que é como se você fosse, sei lá, tivesse que criticar firmemente um jogador e tal. Como é que funciona isso dentro desses bastidores de televisão, até mesmo não sendo uma pessoa específica, né? Sendo uma emissora, um programa. Existe algo que seja muito diferente do que a gente tá acostumado?
Não, não muito. Não muito, na verdade. Porque, assim, no fundo são sempre pessoas, né, Vitor? Eu acho que ninguém gosta de ser exatamente criticado, tá ligado? Ninguém gosta exatamente de tomar porrada. Então, mas eu acho que é a forma como você bate, entre aspas, sabe? Fecha aspas. Então, eu acho que, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma reportagem mais crítica sobre uma situação, eu tento sempre falar, beleza, fizeram isso aqui de errado, mas fizeram isso aqui de certo. Acho que todo ponto, assim, só se a pessoa fizer tipo a Carol com K, não tem como defender.
Nossa, a gente vai chegar ali, a gente vai chegar nessa pauta. A pauta de Big Brother, ela é muito perigosa, porque a gente tá gravando na quarta. Na quarta tem a festa, então quando sair na sexta, pode ter virado tudo já.
Exato, mas vamos lá. Mas é o que eu posso te falar é o seguinte, assim, não muda muita coisa não. A galera fica pé da vida de qualquer forma, sabe? Já recebi ligação de apresentador pé da vida comigo num sábado de manhã, 10 da manhã, eu de folga, na minha cama, resenhando com minha namorada. Ela olhou pra mim e eu olhei pra ela assustado e o cara ficou falando 15 minutos e eu falando... Blá, blá. Aí quando eu desliguei, assim, ela olhou pra mim e falou... Amor, você é um herói, eu sei disso. Porque assim, me liga, mas pô, sábado 10 da manhã, mas o cara que me ligou é gente boa pra caramba. Eu sei que...
Ah, então salva.
Salva, é tranquilo, assim, um cara que é sossegado.
Tem algumas questões, né, que eu acho que eu vou tentar ir linkando aos poucos. Eu gostei muito que você falou que o Twitter, cara, mudou sua vida. Isso é muito doido, né, porque... É meio que o Twitter, eu acho que é um pouco parecido com o YouTube nesse aspecto, né? As pessoas começam a não é se revelar, as pessoas começam a se testar, né? A fazer o que elas gostam. Óbvio que texto é um pouco mais complicado do que vídeo, porque gera muita falsa interpretação, muita ambiguidade, as pessoas basicamente leem o que querem quando leem, né? Como que você acha que o Twitter pode continuar influenciando sua carreira, sua vida, seja positiva ou negativamente, assim, porque é uma rede bem complicada hoje em dia da gente tá botando a cara, de dar qualquer tipo de opinião.
Eu acho que é você ser verdadeiro, assim, com o pessoal que sabe, você tá falando, assim. Eu costumo dizer, Vitor, assim, que a galera que me segue no Twitter não é meu seguidor, é meu amigo, né? Amigo, sempre começa um texto assim, amigos, obrigado, brará, brará, brará. Então, eu acho que é muito isso, assim, você dá liberdade pro cara te tratar com respeito e te criticar com respeito. Quando passa pra ofensa, eu vou ter uma coisa chamada multar, que é maravilhoso. Então, às vezes eu tenho que usar desse artifício. Mas é raramente, assim, é bem raro. Galera que, pelo menos a galera que me segue, hoje são quase. Vou falar do número aqui. Hoje são 20.600 pessoas. 20.600 perfis. A galera que normalmente fala comigo é super tranquila, super de boa, tá sempre querendo debater, entender. Sabe? Então, nesse contexto, eu acho que o Twitter ele é relevante para as pessoas que o tornam relevante, sabe? Chegando, batendo uma ideia, trocando uma ideia, falando perfeitamente sobre diversos assuntos, sem cair na área da ofensa, sem cair na área da verdade absoluta, sabe? Então, acho que é bem isso.
Qual é o lance das apostas? Que eu já vi duas dando certo, você pagando apostas. E se tem alguma aposta pro Mundial do Palmeiras? E aí a gente já vai entrando
que você ia perguntar
nessa
isso.
Pauta.
Pra quem não sabe, eu sou palmeirense.
Um pouquinho de Palmeiras, um pouquinho de confiança. Essa história é bem, bem maneira, bem bacana.
Inclusive, deixa eu até falar da minha relação com confiança. Meu pai jogou no Confiança. Ele veio jogar no Confiança, meu pai conheceu minha mãe. E teve a minha irmã e a mim. Minha irmã é mais velha, eu sou mais novo. Minha irmã vai fazer 30, eu vou fazer 26. Então, assim, eu sou literalmente filho do Confiança. Confiança, se não fosse Confiança, eu não estaria neste mundo.
Então, cara, isso é muito doido, né?
É muito doido. Então, assim, tem uma coisa muito umbilical, sabe? Uma coisa muito... caramba, confiança, se não fosse confiança, eu não tava aqui. Real mesmo.
É direto, assim.
É direto.
É direto, mano.
Exato.
Tem
então, assim, eu preciso, eu sou grato à confiança por me dar a vida, acima de tudo. Mas, sobre a lance das apostas, cara, foi um negócio do. Foi engraçado. Foi uma parada do Grenal, né? Do Grenal do Facebook. Do último da com torcida antes da pandemia. Último jogo.
O que deu aquela porradaria
isso, generalizada. Aquela porradaria generalizada. Eu tava assim, a galera tava muito otimista pra esse. Eu tava vendo a galera estar muito otimista pra audiência desse jogo. Eu achei que ia dar 1.700.000, 1.800.000, que era o teto do Facebook até então. Um Champions. Eu falava, gente, não vai passar de 2 milhões, não vai passar de 2 milhões. Aí um cara falou que ia passar.
O time brasileiro era Flamengo, né? Um jogo da Libertadores do Flamengo.
Isso, deu 1 milhão e pouco. E aí eu falei, gente, não vai passar. Aí um cara falou que passava de 2 milhões porque é Grenal, blá, blá, blá. Eu falei, ah, tá bom, se passar de 2 milhões, eu posto um vídeo dançando Rouge. Eu falei assim de raiva, porque eu tinha certeza que não ia acontecer, porque o jogo tava batendo 1 milhão e 600, 1 milhão e 700, e não iria bater mesmo, não iria bater.
O problema da aposta é esse, que a gente tem certeza que não vai acontecer.
Exato, mas não ia acontecer, só que aí os jogadores foram apelões,
nossa,
um bando de
isso
apelão,
aí foi loucura.
E começaram a quebrar o pau. E aí fica difícil, né? Tipo, quebrar com porrada é meio difícil de competir.
Ainda mais que era finalzinho do jogo, já tava todo mundo meio em casa, assim, fazendo nada.
Exato.
Pra entrar no Facebook é um estalo.
Exato. E a pandemia já tava ali, né? A galera, tinha uma galera que já tava com medo de sair de casa e tava mais em casa. Então, foi acho que na última semana antes de fechar tudo, né? Então, assim, teve isso também. Acho que teve esse ponto, assim. Juntou tudo e passou de 2 milhões. Puta que pariu. Aí eu postei o vídeo. O vídeo deu um... Sei lá, acho que ele deu 60, 70 mil, alguma coisa assim. A galera ficou meio
eufórica. Cara, é muito
eufórica.
Bom. Muito bom.
E aí, eu lembrei disso. E aí eu vi que, sei lá, quando chegou na final da Libertadores, eu falei, eu acho que a dancinha vai dar sorte. Então eu vou fazer a aposta. Que também, se não ganhar, é bom que eu não passo mil.
Saiu de uma aposta pra uma superstição, né?
Isso, de onde uma superstição. Aí eu botei a dancinha, que era, tipo, se o Palmeiras ganhasse, eu ia dançar Sometimes, da Britney Spears, que era um sucesso de 99, o ano que o Palmeiras ganhou a primeira Libertadores. Obrigado a Breno Lopes, que eu cornetei 15 minutos antes do gol, tipo, que eu falei, ó, que eu não menti. Eu tuitei com o Breno Lopes, ia ser com emoção. E foi com emoção. Não disse pra que lado, mas foi com emoção.
Caraca, foi... Antes de tudo, parabéns, né, a todos os palmeirenses, porque aqui neste podcast a gente não aceita que as pessoas desmereçam os títulos alheios, isso não existe, é a coisa mais ridícula do mundo, é a coisa mais pífia que tem no mundo, é você desmerecer o título dos outros. Eu fico indignado, que eu falo assim, porra, bicho, cala a boca, rapidinho, deixa os outros comemorar. Enfim, vamos parabenizar aqui porque merece, a gente fez, é porque no programa da final, eu deixei claro minha posição, que eu era santista desde que crescia, mas também não ganhou, faz parte. Então,
pro Mundial, eu acho que não vai ter aposta, porque agora que eu sou colunista, tem que ser sério, né? Repórter é uma coisa, agora que é colunista...
Ah, tem isso? Tem isso? Vai mudar? Vai mudar?
Não sei, mas
foi vendido?
Eu ainda tô
Gabriel Wacker vendido?
Eu ainda tô pensando, mas assim, se tiver, vai ser uma coisa mais leve, assim, sabe? Uma coisa que eu não pague tanto mico. Porque, realmente, assim, tem uma... Agora é uma... Eu tenho até uma questão de mudança de patamar, né? Não tem como.
Não, com certeza. Só pra... E, cara, você falou do Palmeiras, né? Você virou Palmeiras depois de velho, né? Já com uma certa idade. E eu queria entender qual é a sua relação também com confiança. Além dessa relação umbilical, porque confiança veio aí pra Série B desde 92, que não disputava. Conseguiu se manter na Série B, o que é muito importante. Uhum. Teve até teve um ótimo momento, né, ali no meio do campeonato. Uhum. Mas você tem essa relação de, tipo, torcer, igual você torce pro Palmeiras, por exemplo? Ou é mais uma relação de se importar?
Sim, eu tenho muito medo do dia que Palmeiras e confiança jogarem. Que eu vou estar ferrado. Porque realmente, assim, eu torço igual pros dois.
Maneiro.
Eu torço igual pros dois, assim. São os meus dois amores no futebol. O Palmeiras, eu tinha um time quando eu era pequeno, tipo, mas era bem pequeno, que era o Flamengo, porque o Romário jogava no Flamengo. Graças e eu era louco pelo Romário.
Não, tem que ser. Todo mundo nasce Flamengo, isso aí.
É. E aí, só que depois, sei lá, eu ficando velho, eu caguei, sabe? Eu caguei, assim. Uhum. E eu gostava mais de futebol. E aí entrou um período da minha vida, minha mãe botou TV a cabo lá em casa, uma TV a cabo local, não muito pomposa, mas uma TV a cabo que tinha ESPN, e não tinha Sport TV, mas tinha ESPN, e tinha muito campeonato europeu. Eu comecei a ver muito campeonato europeu. E eu via tudo.
Todo mundo que nasceu nos anos 90 começou com o Milan,
isso,
do Kaká.
Eu comecei com o Milan. Milan do Kaká e o Inter de Adriano, e o Barcelona de Ronaldinho.
Exatamente.
Eu sou louco pelo Milan e sou louco pelo Real Madrid, sabe? Principalmente pelo Milan, assim. Milan, eu era pirado
esse,
no Milan.
Esse Milan, eu tenho um carinho especial também por esse Milan específico de 2007. Não tanto de 2005, porque eu acho que eu não acompanhei tanto, mas de 2007 eu era vidrado naquele time. E é bem comum, assim, a galera da nossa idade, assim, todo mundo tem um desses três times. O Ronaldinho pelo Ronaldinho, eu acho que supera gerações, né? Mas esse Milan, ele é muito específico.
Eu tenho uma simpatia muito grande pelo Milan, pelo Liverpool, por incrível que pareça, e pelo Real Madrid. Eu odeio o Barcelona, assim, uma coisa que eu tenho certeza na minha vida. Eu odeio o Barcelona. Eu quero que o Barcelona se lasque sempre. Porque eu...
Mas vou te perguntar uma coisa que eu, uma dúvida minha para além. Como é que odeia, assim? Por que você odeia o Barcelona,
porque
especificamente?
Porque eu acho que é um time que tem uma... que vem de uma empáfia, que vem de um... aqui é mais que futebol. Aqui é o lugar onde nós praticamos um futebol que tem que ser desse jeito, porque o futebol bem jogado e o futebol correto é desse jeito. Eu acho que, assim, é a imagem que o Barcelona vende. Eu não gosto dessa imagem. Eu acho que o futebol tem mil e uma formas de se jogar futebol. Você tem um estilo mais defensivo, que você joga mais no contra-ataque. Você tem um estilo mais de toque de bola, que é mais o estilo do Barcelona, e você tem o estilo que eu gosto mais, que é o estilo de uma defesa mais bem postada e ser um time de aceleração de bola, de projeção rápida.
José Mourinho.
Isso, projeção rápida. 3-4 toques, pá. 3-4 toques, pá. Sabe? Mais Klopp, eu diria. Porque o Klopp é mais assim, o Liverpool é vertical, né? Tipo, você tem o Salah ou o Firmino. E o Mané acelerando o jogo pelas pontas, o Diego Jota quando entra.
Toda hora.
Acelerando o jogo. E eu gosto daquilo, eu gosto de jogo rápido. Eu gosto de jogo que o cara não respire, sabe? Acho que porque eu cresci vendo o campeonato inglês, e o campeonato inglês, maioria dos times são, né? Tipo, acelera o jogo pra caramba. Fora que eu tenho um ódio até hoje, que eu acho que o Barcelona às vezes é muito ajudado. Eu não consigo esquecer, até hoje eu me revolto com aquele jogo do Chelsea contra o Barcelona, de 1-1, que o Iniesta fez o gol no final, que teve 4 pênaltis pro Chelsea. Eu não consigo nem falar naquele jogo, porque eu já começo a me exaltar. 4 pênaltis.
Foi 2012, né? Foi 2012.
Não, foi 2010, se eu não me engano.
Foi... É, isso.
Isso, 2010. Que eu não consigo falar naquele jogo sem me exaltar, porque aquele jogo é... Sei lá, cara. É inacreditável.
2009.
Isso, 2009.
Aqui, 2009.
Aquele jogo, é sério, aquele jogo tem três pênaltis claros e um que você até discute, mas são três pênaltis. Não é um, não é dois, é três! Três! E o juiz não deu nenhum!
Mas é meio que pra quase todos os times a gente vai ter um joguinho desse pra poder falar, né? Porque esse ficou muito marcado mesmo.
É que esse foi demais. Esse foi... Esse
e o Chelsea era mó timaço também.
Como diria Fernando Collor, foi mastodôntico. Esse foi demais. Então, assim, imagina a pessoa que gosta mais de futebol inglês e vê um time sendo roubado na cara dura. Você fica indignado. Você fica indignado, sabe?
Essa fase, cara, é muito doida, assim, né? Porque essa comparação de gerações, assim, a molecada de hoje em dia com o Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi e tal, a gente vê muito essa influência, mas... do meio de 2000, 2005 ali, pra até 2014, a gente foi muito influenciado por times que são, a gente pode botar
seleções.
Imbatíveis, né? Porque,
seleções.
Pô, acho que a gente não vai fazer isso, né? Mas a gente pode listar aí uns 10 times se a gente quiser, e talvez depois desses 10 times, entre 2005 e 2014, talvez aquele Real Madrid ali do Tri da Champions bateria algum deles, o Liverpool do Klopp, o City do Guardiola, e só, assim, a gente não vê mais muito daqueles tantos times fenômenos, né? E isso moldou, cara, se você perguntar pra mim, pro Igor, pra Julinha, qualquer um que tenha a nossa idade assim, a gente é muito conectado futebolisticamente nessa influência, né? Isso é muito doido. Todo mundo ama o Kaká. Tem como a gente não amar o Kaká?
Nossa, sim.
Tem como, a gente não gostar do Kaká.
A gente foi influenciado pela geração de 2006 e 2007 no Milan. Quem viu aquele time sabe que aquele time, assim, o Kaká, o que o Kaká jogou naquele ano, olha, Poucas vezes eu vi um jogador jogar individualmente tanto uma temporada. Claro, falando humano, tá, gente? Não Messi e Cristiano Ronaldo. Uhum. Falando humano. Óbvio, óbvio. Humano, gente humana. O quê? O Ronaldo do ano do Barcelona, talvez?
Mas aí a gente não viu, né, cara?
É muito difícil, sim, né? Mas dos anos 2000 pra cá, depois do
Neymar,
do...
talvez, no Santos. É. Jogou muito também.
Exatamente, talvez o Neymar ali. Mas é bem difícil, você vê que é bem difícil achar, sabe? É bem difícil.
Cara, vamos então aproveitar que só pra gente... A gente falou um pouquinho do Confiança, chegamos no Milan. E o Palmeiras, cara? Você falou que foi influenciado pelo seu antigo chefe quando você chegou em São Paulo. É. Vou confessar que já fui em alguns jogos do Palmeiras. Confesso também que não sei dizer isso de forma educada, mas não foi uma experiência... muito agradável pra mim, futebolisticamente falando. Eu quase apanhei no Palmeiras e Santos. Vou contar essa história aqui. Eu fui no Palmeiras e Santos, no Pacaembu, em 2018. Foi o 4x0 do Filipão.
Você foi no
4x0 o Filipão aí.
Você foi no Pacaembu. Pacaembu é legal. É tranquilo.
É. Falei, não, Pacaembu é fodaço. Fui com o Paulo, que inclusive é ouvinte, tá lá no nosso grupo do WhatsApp também. E encontrei Leonardo Miranda depois. Só que eu tava de turista, né? A gente foi na Laranja, sei lá, como se fosse a numerada do Pacaembu. Sim. Eu, Paulo e a namorada. E só que era mando do Palmeiras, então só tinha palmeirense. E eu não sou bobo, né? Sou rato de Maracanã, eu tô ligado como as coisas funcionam. Só que teve um lance do Santos... que eu dei uma rateada, que eu soltei um barulho, entendeu? Que quase foi gol do Santos. Cara, aquilo ali, teve um maluco que ele me perseguiu o jogo inteiro. Ai. O jogo inteiro.
Tem uns caras na torcida que tava, assim.
Ele tava com a mãe, assim. Eu não podia fazer nada. Eu tava de preto, né? O jogo foi à noite, tava meio frio, então tava de blusa, uma blusa longa preta, jeans e tal. O cara me perseguindo. Eu falei com o Paulo, Paulo, vou me fazer de idiota, qualquer coisa. Eu sou gringo. E beleza, aí quando eu virei, quando acabou o jogo, ele veio falando, aí eu dei uma forçadaça no sotaque, falei, qual é, brother, eu não sou daqui não, sou do Rio, foi mal, até que, aí saído, mas foi minha experiência.
Experiência, mas assim, experiências ruins, né, acontece, mas o, assim, meu caso com o Palmeiras foi, de novo, eu nunca tive um time, eu tinha um time quando era muito moleque, mas depois eu meio que... Foi aquele negócio, tipo, de mais um ídolo pro jogador... Mais uma torcida pro jogador do que pro time. E aí, não tinha meio que um time pra torcer. Tinha Confiança. Mas Confiança, tadinho. Só começou a se destacar em 2014. Sim. E aí, eu nunca tinha ido pra um estádio de primeira divisão até 2015. Porque eu moro em Aracaju, né? Aracaju é... Né? Aracaju. Com todo respeito,
não é um polo futebolístico, mas não é um... muito...
Isso, não é um polo futebolístico. Tá se destacando agora com Confiança na Série B e tudo mais, mas não era uma cidade que até outro dia recebia os grandes times do país. Teve um Confiança em Flamengo, 2016, eu lembro que eu vi esse jogo fazendo uma matéria pro Natelinha com o Paulo Andrade e o Mauro César na cabine. E na cabine da ESPN. Foi uma experiência muito legal. Mas assim, é raro você ver um time de primeira divisão aqui. Eu nunca tinha ido pro estádio, nem na Fonte Nova eu tinha ido. E aí eu fui pela primeira vez num Palmeiras e São Paulo, de Brasileiro em 2015, que o Palmeiras ganhou de 4x0. E a torcida tava louca. E eu falei aquilo, caralho, sabe? Falei, meu Deus do céu. E a torcida...
Aí não tem como, né?
E a torcida foi muito legal comigo, assim, sabe? A galera me abraçou e falou... Eu falei, era minha primeira vez no estádio de primeira divisão. Eu falei, pô, bem-vindo, não sei lá. A torcida me acolheu. Foi literalmente uma família. Depois eu até fui no ver um Corinthians Atlético Mineiro no Itaquerão, enfim. Depois eu fui no Morumbi também e tal. Mas eu...
Mas é outra relação, né? Quando pega, assim, de primeira, assim, depois é diferente.
Isso, então, assim, o time ajudou e a torcida foi incrível. E eu comecei a me impressionar com aquela torcida, porque aquela torcida, eram 40 mil versões de mim. Porque eu vendo, o jogo, eu percebo, assim, com Confiança, eu xingava pra cacete. Eu xingo pra caramba, eu me exalto, eu corneto, e eu fico... O meu time tá ganhando 2x0, mas eu fico assim, não sei não. Palmeirense tem isso, né? Que o time pode estar ganhando de 3x0 e fica...
Mas você seria um ótimo botafoguense
também. Exatamente, já me falaram isso.
Exatamente isso.
Mas o... E aí eu, sabe, eu percebi ali um negócio diferente. E eu comecei a acompanhar o time. Naquela Copa do Brasil, eu comemorei o título. Mas em 2000, 2016 eu ainda acompanhei o time também e tal. Aí em 2017 eu fui morar em São Paulo e comecei muito mais pro estádio. E eu...
Ah, frequentou, né?
E aí no dia do meu aniversário, 15 de março de 2017, eu tinha um jogo da Libertadores, que era Palmeiras e Jorge Wiltersmann, da Bolívia. E foi um jogo que foi ataque contra a defesa. O Jorge veio só pra se defender, duas linhas, três linhas até às vezes, porque os atacantes ficavam ali na frente também, e foi ataque contra a defesa. E o Palmeiras fez um gol, foi gol do Mina, aos 50 do segundo tempo. E eu lembro que 5 minutos antes eu rezava, eu tava ajoelhado pedindo, pelo amor de Deus, no meu aniversário não. E quando saiu o gol, eu lembro que eu abracei um cara do lado e comecei a chorar, e ele chorou comigo, bom. Cara, eu saí daquele estádio.
Saudade de estádio.
Isso, eu saí daquele estádio chorando. Aí eu falei assim, eu lembro que eu pensei assim, eu sou palmeirense. E o doido, e assim, depois disso, eu acho que o duro foi convencer a minha família, os meus amigos, que eu era realmente palmeirense. Porque o pessoal ficava, ai, nossa, decidi um time agora. E assim.
Modinha.
Sei lá o quê. E, pô, nem minha mãe duvida mais. Minha mãe, ainda mais depois de sábado. Eu fui assistir um jogo na casa de um amigo meu. E fui trabalhar também, levou pra
casa. Chorou muito. Diz que chorou muito.
Então,
chorar,
eu fui assistir na casa do amigo meu. E o meu amigo, ele não tava, eu acabei assistindo com o pai dele. Ele chegou depois, porque ele tinha um evento pra fazer. E aí, no gol, eu saí correndo na casa toda, gritando. Caí no chão, me ajoelhei, chorei. E eu fui pra varanda gritar, eu quase caio na varanda. Gente. Quase morri. Aí eu me ajoelhei. E aí, eu lembro que o pai dele falou, calma, você quer tomar uma água? Calma, você tá roxo, agora você tá branco, calma. E aí eu lembro que quando acabou o jogo, eu fui tomar água. Eu fui pra cozinha, aí folhei assim pra cozinha e falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? O que eu tô fazendo aqui? Eu comecei a, sei lá, sabe, zonzo, sem entender o que tava acontecendo. Uhum. Aí eu tomei a água, quando eu volto, ainda meu zonzo, bem zonzo, eu volto pra sala, pra sentar pra televisão. Aí eu olho o computador, dá um estalo e falo, eita porra, eu preciso fazer a matéria da audiência do jogo, aí eu desligo, aí...
Ah, meu Deus!
Aí eu entendo, aí depois eu começo a digerir o título, aí eu falo, caraca, eu sou campeão da América.
Puta que pariu,
cara. E foi, pô, eu eu amo esse time. Esse time me fez perceber o que é o futebol de verdade, cara. Palestra virou literalmente pedaço de mim. Eu não vivo mais sem Palestra.
Isso é muito bom. Por isso que eu falei que eu odeio desmerecer título, né? Porque, cara, 2 anos atrás era isso assim que eu tava vivendo. Então, tipo... eu fico puto quando o Flamengo perde, quando o Flamengo é eliminado, mas é muito. Eu tenho um grande amigo, né? Ouvinte também daqui, Guilherme Mansano. Estávamos jogando FIFA, inclusive, antes de começar a gravação. E, cara, eu comemorei com ele, pô, óbvio, tá maluco. O moleque palmeirense, ele e o pai vieram. A família, né? São muito palmeirenses, mora aqui perto de casa. Pô, tá doido. A emoção. E ele não viu, né, 99 com o pai dele, embora ele estivesse com 4 anos também. E, pô, a emoção que eu tive com meu pai em 2019, eu queria que ele tivesse com o dele, porque, cara, é uma coisa de outro mundo, assim, ganhar a Libertadores. É inacreditável.
E minha namorada é flamenguista, né? Bárbara, um beijo.
Eu pensei em perguntar sobre isso, mas eu achei que eu ia estar psicopata demais. Eu sei que no Palmeiras e Flamengo vocês comemoraram um data de namoro.
Isso, então. A gente comemorou aniversário de namoro com Palmeiras e Flamengo. E assim. Eu acho que ela é a maior prova de que eu sou tudo. Menos que eu finge que eu sou Palmeiras. Porque eu sou Palmeiras mesmo. Eu fiquei puto que eu perdi esse jogo. Porque eu sabia que eu ia ter que aguentar. E eu aguentei. Mas quando ela não enfrenta o meu time, eu torço pela felicidade dela. Eu por exemplo, às vezes ela não pode assistir o jogo por algum motivo. E aí eu faço tipo um tempo realzinho pra ela no WhatsApp e tal.
Ah, muito fofo.
Aí eu mando pra ela, ó, tá o jogo assim, tá o jogo tá assado, o Flamengo tá isso aqui, sei lá o quê. E ela faria provavelmente o mesmo por mim, sabe? Então é muito, muito disso.
Mas nessa situação do Flamengo aí, Jusner, nem legal fazer esse tempo real, hein? Por exemplo, amanhã Flamengo e Vasco. Melhor evitar isso aí, porque a chance da merda é altíssima.
Amanhã ela vai assistir.
Que bom.
Inclusive, ela tá nervosa. Ela tá preocupada.
Cara, porque o Flamengo tá Robin Hood pra caralho.
Isso,
né?
Vai, é a maior preocupação.
Ganha, entrega.
É a maior preocupação.
A minha preocupação é mais com o Flamengo entregado que o Abel Braga ser campeão brasileiro, atualmente.
Não, mas eu acho que o problema não é nem ideia, realmente. O problema é o Abel Braga ser campeão brasileiro. Você fica feliz, porque é o Abel Braga, bacana, um cara legal.
Mas cara, porque 2019 foi muito tóxico passagem do Abel Braga pro flamenguista. Concordo. Foi muito assim. Não tava. Tava. Cara, o Flamengo, o jogo do Palmeiras, que foi no seu aniversário contra o Jorge Wilstermann, o Flamengo e Peñarol no Uruguai foi no meu aniversário, que o Flamengo entrega no final do jogo. Nossa. Cara. Entendeu? E eu fui no Flamengo e Peñarol no Maracanã, que foi 1-0 Peñarol. Ou seja, o Flamengo podia ter sido eliminado ali naquele dia, mas o grupo era tão merda que o Flamengo conseguiu passar em primeiro ainda. Então, foi muito tóxico essa passagem do Abel Braga no Flamengo. Eu critiquei ele aqui nesse programa de tudo que é nome já, coitado. Mas não tem nada contra o cara, né? Mas tive uma experiência péssima como torcedor. E é isso, acho que a gente pode falar do que importa, né? Big Brother Brasil. Não, é pra isso que a gente tá aqui.
Exato, tava demorando.
Os próximos 3 meses, tudo que a gente tem que fazer na nossa vida tem que envolver o Big Brother Brasil.
Acordo dormir tarde pra assistir pay-per-view, aquela coisa toda.
Cara, home office é incrível porque, por exemplo, agora que tá tendo rodada, eu deixo passando os jogos, né? Mas durante o dia, tô trabalhando aqui, pay-per-view rolando. Aí vai pra aquele grupinho ali do Nego Di, Carol Conká, do Diminuída no Som. Fiuk, ele não fala muito, então não atrapalha muito. A Pocá, quando ela tá acordada também, não incomoda ninguém. Então, assim, o pay-per-view é demais, assim, tá? Meu companheiro diário de trabalho é o Big Brother.
Meu companheiro diário é sempre a televisão. Mas eu assisto...
No geral.
Mas eu assisto muito Big Brother, principalmente de noite, assim, 11 da noite, meia-noite, tipo, de madrugada, sabe? Primeiro porque coisas do Big Brother normalmente acontecem, é madrugada. Ele é um ótimo companheiro pra quem dorme tarde. E segundo porque eu tô mais tranquilo, não tô trabalhando, sento no sofá, tomo uma coquinha e tal, sabe? É muito isso.
Fica de boa, né?
Fica
aproveita.
De boa e tal. Tá. Enfim, eu acho que sobre esse Big Brother, ele não é que ele não esteja rendendo. Minha namorada parou de assistir porque tava achando, tava bem da vida.
Demais,
tava ruim, tava tóxico. Não é que ele esteja ruim. Eu acho que ele está ruim. E eu acho que ele tá numa edição, tipo a Fazenda 6. Você lembra da
Fazenda? Aí você vai me fuder.
A Fazenda 6 era da Andressa Urach, da Furacão da CPI, que teve a briga de cuspe. Esse aí.
A briga de cuspe, eu lembro.
Então,
mas só esse tempo.
Isso. Essa edição, que foi uma edição que não era ruim, mas era pesadíssima. Assim, pra você assistir, era barra pesada. Não tinha alívio cômico. Era a galera brigando 24 horas por dia. Pelos motivos mais chatos possíveis, mas era bom de ver. Porque era treta pura, era nitroglicerina pura. Então, o BBB 21 é mais ou menos isso. Ele não é um programa fácil de ver, mas é um programa que tá rendendo. É um programa que pá, 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 sabe?
Nessa primeira semana, assim, tudo que aconteceu nessa primeira semana, os desdobramentos vão ser incríveis, assim. São coisas que, em uma semana, a gente já pode imaginar um zilhão de paredões que vão ser estouradíssimos, porque já tem muita, muita intriga, assim. Mas uma situação que me incomoda bastante nesse Big Brother não são nem essas tretas sem motivo, assim. Eu acho que é o dia-a-dia. Cara, eu não sei explicar, porque os discursos ali, de todo mundo, né? Não só do Big Brother, são muito frágeis. Os nossos discursos são muito frágeis. E aí todo mundo chegou naquele primeiro dia falando Deus e o mundo, e no primeiro erro de alguém fizeram tudo ao contrário, né? Que foi o caso do Lucas, né? Nesse momento. Então, isso que me incomoda, assim, tipo, não é algo que não é uma treta que, sei lá, ele errou com a Kerline, no caso ali, entendeu? Então, se ele tretasse com ela todo dia, como eles ficaram o dia seguinte inteiro da festa na quinta-feira fazendo, tudo bem, estão ali. Mas o resto todo da casa, essa doideira, é isso que me incomoda, assim. Eu fico assim, cara, que tá rolando? Com 3 dias já tem esse tipo de situação, né?
Eu acho que o problema da casa hoje tem nome e sobrenome.
Já que é pra tombar.
Carol Conká, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ela não é que ela manipula, não acho que ela seja exatamente manipuladora, mas eu acho que ela é uma pessoa, amigo, que ela quer ter tanto a centralização da narrativa que ela, sei lá, ela decidiu tocada daquela forma, tipo, é eu contando também com a condescendência de quem tá na casa, porque quem tá na casa admira ela pra caramba, sabe?
Hoje mesmo, cara, porque ficar datando é foda, né? A gente tem o caso clássico da galera condescendendo com ela é a Lumena, né? Porque ela pode falar o que ela quiser, E a Lumena não vai abrir a boca. Mas aí se a Juliette ou o Lucas falou alguma coisa, ela apontando o dedo, marcando pênalti.
É, o que eu posso te falar, amigo, assim, pelo menos a minha visão, a questão da Lumena me pesa muito pela forma como ela fala. É, terça-feira, né? A gente tá gravando na quarta, terça-feira, ontem, dia 2, lá ela foi falar com a Juliette. Ela foi lá, ela foi falar com a Juliette, botando um dedo na cara, assim, dedo em rixe, com o olho arregalado. Eu até falei com um amigo meu, rapaz, se fosse comigo, eu falava, baixa o dedo, que você não tá falando com minha avó fala. Não tá falando com os seus parceiros, não, tá?
Pô, tá maluco.
Tá maluco? Baixa esse dedo aí. Esse é o problema, é o tom como ela fala de uma forma que você parece cometer um crime.
É muito fora do tom.
É, né? Muito, muito fora do tom.
E a Juliette, coitada, o que essa mulher fez?
Cara, ela tem sotaque, eu cheguei a essa conclusão, ela tem sotaque.
Sim, é isso.
Ela tem sotaque, não tem outra explicação. Porra, a pessoa tá sendo discriminada porque tem sotaque. O pessoal fala, teve uma gente que falou assim, a Projota não falou do sotaque, porque ele fala de quem fala alto. Cara, quem já veio pro Nordeste sabe que o nordestino tem um tom mais alto de voz.
Sim,
tem um tom mais alto, isso não é demérito, não é um demérito, é uma característica do nordestino, eleva um pouco a voz a hora de falar. É, se você me encontrar na rua, eu tô falando alto. Então, você zoar o tom de voz da Juliette, você zoar o tom de voz do nordestino, sabe? Porque realmente, não tá errado. E eu lamento muito, assim, que, por exemplo, pô, o Projota, eu fiquei mó decepcionado. Mó decepcionado, sabe?
Mas vou te falar, o Projota, é porque... É muito complicado, né? Porque a gente tá vendo tudo de fora e a gente tem esse acesso 100% a tudo que acontece, né? Mas acho que um caso ou outro, tirando o da Carol, é indefensável, não tô aqui pra isso, mas o do Nego Di também é outro que é indefensável, mas eu acho que dá pra tentar esperar um pouquinho mais pra as coisas abaixarem a poeira, ver o que tá acontecendo, as pessoas conversarem mais um pouco, porque querendo ou não também é só a primeira semana, né?
Isso, exatamente. É porque, caramba, o programa tá tão doido, que, velho, você fica maluco mesmo, assim, sabe? Você fica maluco, assim.
Tem que pensar bastante, que pensar, né? Vendo o programa, você tem que ficar pensando muito.
Isso.
É isso que cansa esse programa, você tem que pensar.
E ainda mais que a gente tá numa pandemia ainda. Tem muita gente ainda que fica mais tempo em casa do que qualquer coisa. Então, assim... Uhum. A galera tá muito emocionada. Mas eu até entendo por quê. Depois do Big Brother 20, não adianta. Sabe? Inclusive, parece que a Lumena já fez a outra belbagem aqui agora com o Lucas.
Tipo, pelo amor de Deus.
Enfim, vamos parar de falar desse assunto que é melhor. Vai.
Não, só pra fechar. Seu top 3 aí, sua final do Big Brother. Só pra gente fechar esse assunto.
Mas nessa edição, sério? Nossa Senhora.
Sim. Grava isso, quem você acha que...
Grava isso, porque se eu acertar, eu vou falar, Chico, quem você passou o seu dom pra mim, tá?
Cara, o Chico tá até...
Eu amo o Chico Barren, Chico é incrível, amor. Chico, amor. Eu amo o Chico. Chico, se você estiver ouvindo, eu te amo.
Porra, se o Chico estiver ouvindo, eu ganhei na vida, pô. Tá maluco. Se o Chico ouvir... Teve um cara que a gente entrevistou, a gente fez uma pergunta que, querendo ou não, foi um pouco capciosa pro trabalho dele. Mas foi sem querer, assim, foi só porque tava no papo mesmo, a gente nem sabia. Aí ele meteu assim, pô, ele trabalha numa empresa gigante, enfim, na Europa. Ele falou assim, pô, se meus chefes ouvirem isso aqui, eu perder meu emprego. Eu falei, cara, se seus chefes ouvirem isso aqui, você perder seu emprego. Porque a gente falou isso, desculpa, mas eu vou estar feliz da vida, né? Porque chegamos lá. Chegamos lá. Então, pô, se o Chico ouvir, pô, tá maluco, eu fico doido.
Ó, mas vamos lá, top 3.
Vamos.
Top 3. Se nada sair do script, mas Big Brother tá meio maluco, Lucas.
Penteado, ok.
Juliette.
Ok, perfeito.
Nossa, essa terceira
aí.
Essa terceira eu tô entre Carla Dias e Sara.
Carla Dias?
A Carla, as pessoas gostam da Carla. E a Carla é muito.
É, né?
E a Carla é muito do sofá, assim. Sabe? E até agora ela não fez nada de errado, assim. Ela fez algumas inocências de quem de programa e tal, mas a Carla... Enfim, a Carla tem boa aceitação, então acho que eu tenho que considerar ela. E a
Sara cresceu muito, né? A Sara essa semana
isso.
Deu umas pichadas boas.
E aí eu tô na dúvida entre essas duas, assim. Então eu vou...
Gil do Vigor, não.
Eu acho que o Gil do Vigor deu uma caída, sabia? Por causa dessa condescendência com a Carol. Não acho que ele vai, eu acho que ele vai longe, mas eu não acho que ele chega na final. Acho que ele fica ali, ele morre na praia.
O Juliette e o Lucas, pra mim, estão lá já. E aí esse terceiro, acho que vai um pouco do jogo, né? Pode ser um paredão que a Sarah pegue ali, meio que na semana mais ou menos e vai embora. É muito complicado, né? A gente tem essas surpresas. Né?
Isso, mas terceira vaga, tem que acertar, não tem como decidir alguém. Vai, eu vou na Carla Dias. Carla Dias, Juliette.
Carla Dias,
Juliette então, e beleza. Lucas. Se nada dá errado.
Então tá, está gravadíssimo aqui. Chico Barney, se você estiver ouvindo aí a qualquer momento... Nos inspiramos em você, tá fechado aí esse top 3. E cara, pra gente fechar aqui, quero saber o que é que você espera pra essa sua nova fase de colunista no UOL, se você já tem algo planejado, como que você acha que isso vai impactar na sua vida daqui pra frente, né? A gente brincou um pouco que agora tem que ser um pouco mais sério, mas tem mesmo, né? Porque
claro,
a responsabilidade
é uma mudança de
gigante.
É um, não é o Bruno Henrique, mas é outro patamar.
E o que você tá esperando, cara? O que você tá esperando pra pessoalmente e profissionalmente também?
Acho que, bom, pessoalmente, eu quero casar com minha namorada daqui a alguns anos.
Graças a Deus. É isso.
Babi, você tá ouvindo
Bárbara,
isso?
Né? Bárbara.
Bárbara.
Vai rolar.
Babi, você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo isso? Você sabe da minha intenção. Mas é só daqui a alguns anos. Mas, profissionalmente falando, Vitor, eu acho que eu quero solidificar meu nome como um cara que tem informações exclusivas sobre o meio, né, de mídia esportiva, um cara que tem opiniões, sabe? E eu quero tá ali galgando meu espaço, sabe? Devagarzinho, sabe? Porque tem, pô, os colunistas, pô, a galera é chapa quente, pô. Você é colega de Mauro César, de Milton Neves, uma galera de Juca Kifuri, uma galera de banca, assim.
Bem grande.
Então, galgar ali meu espaço, achar um caminho e ver qual é. E é isso.
Então, cara, meus parabéns.
Obrigado.
De novo por essa nova fase. Tô muito, muito honrado de verdade por você ter aceitado participar aqui. Fico muito feliz.
Pode me chamar
gente
quando quiser.
Podido ter este contato, porque é algo que eu quero há muito tempo, né? Tô usando esse programa aqui também para conhecer as pessoas que eu admiro. E é isso, faz seu jabá aí para as pessoas te seguirem nas redes, no UOL, onde mais quer que você esteja.
Bom, no Twitter eu tô no Bielvacker, @Bielvacker, no Instagram, @GabiVacker, no UOL é o www.uol.com.br/esporte/GabrielVacker.
Perfeito.
E é isso, acho que é isso.
Então é isso, muito obrigado mais uma vez, estamos finalizando aqui nosso primeiro Fala Pouco de 2021, espero que o de muitos. Então é isso, meu povo, quem ouviu até aqui, muito obrigado, sigam a gente também em todas as redes sociais, 4231, me sigam principalmente no Twitter, que eu tô nesse foco aí do verificado, tô esperando o Twitter abrir aí para a verificação, para poder também ter o azulzinho ali. E é isso, gente, até a próxima e um beijo, valeu!
Tchau, tchau.